Que o meu amor nasceu então, e aqui está você, somente você, a mesma visão, aquela do sonho que eu sonhei.
Mas então vamos lá. Hoje, por favor, me chame de senhorita Lucas, porque eu não tô me sentindo.
Já... Menina, falar nisso, você irritou com o tweet da senhorita Lucas. Nós conseguimos vários seguidores novos. A fama
eu
veio,
vi.
Tá vendo? Como o sucesso de uma trama, de uma obra, é a identificação. Identificação é tudo.
A gente acha que a gente tá sozinha, a gente tem o egoísmo de achar que só a gente passa por aquilo, mas não, tá todo mundo fodido. Essa
Sim.
é a beleza do mundo.
Tá todo mundo no mesmo barco, Titanic.
Então vamos lá. Olá, senhorita Bennett.
Olá, senhorita Woodhouse.
E sejam muito bem-vindos ao...
Jane, isso não é romântico?
Hoje vai ter a musiquinha do Walt Disney no começo. Não vai ser a música tema de Encantada, vai ser a abertura da Disney. Olha o spoiler!
Pausa pra dizer que o episódio passado tá no meu top 3 de preferidos desse podcast.
Tudo pra mim.
A abertura tá a coisa mais incrível. E as lágrimas rolam no final com... Gente, tudo. Parabéns pela edição, amiga, porque tá muito, muito incrível. Eu já escutei duas vezes.
Não, eu pego pra escutar e eu choro com o meu próprio podcast. Eu fico assim, gente, eu tô escutando meu próprio podcast mesmo. Foi muito bom. Tudo pra mim, gente. Acho que foi um dos auges de 2020, foi ter o Revista Encantada.
Poder falar, poder passar uma hora falando de Encantada, né, gente? É bom demais. Foi a realização de um dos meus... sonhos. Obrigada, Jane, isso não é romântico por isso.
Não, e agora rendeu pedidos, né? Porque pediram pra gente cantar outra música hoje.
Não
outra
é,
princesa.
Gente, eu acho que a gente vai ter que providenciar um episódio todo musical. É o jeito.
Vamos escrever esse roteiro.
Vamos escrever o roteiro todo cantado, isso é sucesso.
Orgulho e paixão fazendo escola.
Amo.
Pois então, hoje nós iremos falar sobre aquelas que atualmente são menosprezadas, são incompreendidas.
Esquecidas. Porque tem pessoas por aí que esquecem suas origens sem vergonha nenhuma. Você acha isso bonito? Você acha isso legal?
Eu acho isso horroroso.
Você esquecer suas origens? Eu não esqueço minhas origens. Pode ser problemático do jeito que for. Pode ser defeituoso do jeito que for. Mas não esqueço minhas origens. Porque foi o que formou parte do meu caráter. Foram os clássicos da Disney, os grandes clássicos da Disney.
E eu fiquei orgulhosa porque eu lancei uma pergunta lá no nosso Instagram, do Jane, isso não é romântico. Se você ainda não segue, por favor, me siga nas redes sociais.
Sim!
Sobre quais eram os contos de fadas favoritos das nossas ouvintes. E muita gente falou Cinderela, A Bela Adormecida...
Branca de Neve, Bela e a Fera, tá vendo como clássico? Gente, nada desbanca os clássicos, clássico é clássico.
Eu gosto de uma fala de uma pessoa uma vez, não sei se foi na Comic Con, não sei se foi numa Cat, foi em uma dessas convenções, que ela falou que a gente tem que parar de confundir nostalgia com qualidade, porque as coisas novas também são boas e a gente não tem que dar primazia pro que foi feito antes. Só que eu acredito que ambas podem conviver muito bem, que é o caso das nossas princesas, tanto as antigas quanto as novas. Todo mundo é válido nesse rolê.
Sim.
E hoje tô aqui pra defender a minha gangue, que, como Cecília disse, eu me graduei na Disney High School pelos clássicos da década de 30, da década de 50, dos anos 80... Eu não era nem nascida ainda, mas fizeram escola me criaram, então não vou aceitar falar mal não, gente. What the fuck?
E a gente não pode esquecer também que isso tudo é retrato da nossa evolução como ser humano e como sociedade. Então, se hoje a gente vê alguns problemas nisso, que bom que a gente vê. Sinal de que a gente tá conseguindo abrir os olhos, sair da bolha, evoluir. Mas não tem problema você gostar de algo que hoje
não
tem
é.
Algum problema aqui ou outro lá, sabe? É, não vou falar da cultura do cancelamento aqui, porque eu acho que esse não é o propósito. Mas é isso, gente. Não tenham vergonha de dizer que você gosta de algo que tem um problema ou outro, porque isso é antigo, sabe? Se a gente consegue discutir isso hoje, só mostra o quanto que a gente tá evoluindo e o quanto que a gente tá crescendo, né? E a gente criticou muito os live actions no episódio passado, a gente veio com a força do ódio pra cima dos live actions, mas um ponto positivo, né, desses live actions é justamente fazer uma releitura que menos problemática, sabe? Com uma outra visão que vai se encaixando nessa realidade de hoje, sem
nem sempre
desmerecer o clássico. É, mas
porque
tipo, eu gostei muito
eu
do live action de Cinderela, porque
sim,
eu acho que
okay.
trouxe uma visão diferente do clássico da Cinderela, sabe? Quando a gente
for
falar de Cinderela,
não,
eu vou
total.
Falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que, tá, nem todos fazem, nem sempre, mas eu acho que é uma oportunidade pra isso. Então, se a Disney
com
insiste
certeza.
Em fazer esses live actions ruins, que faça pelo menos um favor pra gente numa releitura que seja mais ok, né?
Uhum. Eu falo porque acho que mês passado, eu novamente influenciando os nossos ouvintes a seguirem os meus canais do YouTube, que eu sigo. Eu esqueci o nome da pessoa aqui agora. Ah, a Melina Pêndulo. Eu até compartilhei o vídeo dela sobre O Vento Levou. Mas ela fez um vídeo, mais especificamente, sobre a Jasmine, do Aladdin, a Jasmine.
Uhum.
E o que ela falou, eu achei que fez muito sentido, mas aí quando a gente for, porque a gente combinou de falar de Cinderela, Pequena Sereia, a Bela e a Fera.
Bela
que
e
são
Fera,
ali
os clássicos, né?
Então, mas... no cronograma a gente colocou esses três, mas a gente vai acabar
sim,
comentando
vai acabar
de todas
indo pra outro,
da era.
Sim, com certeza.
Então, se quando surgiu o momento de falar da Jasmine, que eu vou ter que falar porque rainha, eu faço o comentário
tudo bem.
Do que a Melina falou.
Agora eu fiquei curiosa. Tá vendo, gente? A gente fica curiosa com o nosso próprio podcast. Nem tudo aqui é escritinho, não. É uma conversa de verdade. Vocês estão em primeira mão. As nossas discussões aqui são em primeiríssima mão. A gente discute muito pouco antes de chegar no episódio. A gente pensa no tema...
Aqui não tem nem roteiro, cara.
Não tem, cara. A gente pensa no tema e deixa pra discussão ser aqui, ao vivo, pra vocês. Ó, que vocês são privilegiados, hein?
E depois a gente que se vira na edição. Ah, sobre a cultura do cancelamento, só vale... A cultura do cancelamento só vale cancelar o Johnny Depp, tá? Joguei a polêmica e fui embora. Vamos pro podcast! Vamos pro tema, não vamos discutir isso, só quero jogar aqui, muito bem. Então vamos lá, vamos começar por Cinderela ou Branca de Neve?
Cinderelas? Ah, qual o mais antigo? Branca de Neve?
Não, o primeiro foi Branca de Neve, né?
Branca
Mas
de
gente...
Neve, né? Primogênita da Disney.
Gente...
E Branca de Neve, gente, foi meu primeiro papel, tá?
Sério?
Branca de Neve na minha vida de atriz, que eu me lembro.
Ai, que incrível!
É,
que eu me lembre.
Que eu me lembre. Meu primeiro
Ai,
papel
tão
foi conceituada,
Branca de Neve. Tantos papéis.
Vou contar essa história, porque eu adoro essa história. Eu era da Turma da Tarde. E a Turma da Manhã estava fazendo uma peça da Branca de Neve. E a menina que estava fazendo a Branca de Neve pegou catapora. Uma semana antes da apresentação.
Amiga, você é a Sutton Foster. Você
e
é a substituta que ficou famosa.
Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu não sabia nem que ia ter uma peça. Tava sendo feito nos bastidores. E aí, boatos de que surgiu um comentário de que só existiria uma criança na escola capaz de aprender tudo em uma semana.
Nossa, boato. Super-homem.
Gente, perfeita. Nasci pra ser atriz. Menos. E aí, eu saí
eu
da tarde... E fui contracenar com as crianças da manhã. E foi muito louco. E, tipo, eu cheguei faltando uma semana pra apresentação, pra pegar tudo. O figurino da menina, tudo da outra. E essa menina ficou me odiando por vários anos. E poucos anos depois, a gente se tornou melhores amigas. Não teve um final muito feliz, a gente não se fala mais hoje. Mas...
É normal isso.
Enfim, então essa história é muito legal. Tenho um carinho muito especial pela Branca de Neve. Foi meu primeiro grande papel. Yay!
Moral da história. Lançou sua carreira, amiga. Só tem uma criança nessa escola que consegue memorizar falas em 24 horas. O nome dela é... Cecília Maria de Souza.
Arrasei, gente.
Mas tem diferença de idade, tipo assim, da turma da manhã pra turma da tarde?
Não, era a mesma série, mesma idade. Só que, tipo, eu não conhecia as crianças da manhã, nem elas me conheciam, né? Então, tipo, eu caí de paraquedas.
Nossa,
porque me jogaram lá no meio de crianças que nunca tinham se visto. E eu tinha que dançar valsa com um menininho que eu nunca tinha visto, né? E
ai,
gente, sério,
é o
foi
máximo.
Muito legal. E eu era tão, assim, tão metida à síndrome de Lin-Manuel Miranda, que quer fazer tudo, né? Que eu já cheguei em cima da hora, eu, tipo, era substituta, e eu queria mandar em tudo. E eu lembro que na hora
ai, meu Deus,
que eu tava
boss,
lá,
hein?
Deitada lá, morta, no caixão, depois de comer a maçã envenenada, o menino, que era o príncipe, chegou e ficou batendo papo com um dos anões, e ele simplesmente esqueceu de me acordar. E ele ficou conversando. E aí eu, a morta-viva, comecei a puxar a roupa dele. Tipo, ei, me acorda! Ei, tu tem que me acordar!
Pai? Pai, vamos! Tem que levantar!
Um
gente,
retrato
muito
claro do século XXI. Não é mesmo?
Eu, morta, tive que acordar o príncipe, gente.
Incrível,
perfeito.
Arrasou. Já vamos jogar essa reflexão aqui. Na última foi. No último episódio, a reflexão foi pra...
O que você tá complicando na sua vida?
É, o que você tá complicando na sua vida hoje? No episódio de hoje, mulheres tendo que acordar os príncipes.
Tendo que acordar os homens,
porque eles estão...
gente. Mortos, mais mortos que a Branca de Neve.
Ninguém tem atitude. Só a gente que tem atitude.
Tá, amiga, Branca de Neve, fala aí. É, eu não tive a oportunidade de rever esse filme pra o podcast, mas era o segundo filme mais assistido da minha coleção de fitas cassetes da Disney quando eu era uma criança da Disneylanda. Disneylanda, eita! Fui falar inglês, depois levei português, acabou assim uma palavra muito...
Ah! Ai, ser bilíngue não é só flores.
É, gente
Branca... É. Gente, Branca de Neve, eu acho que assim, a história totalmente... Eu acho que Branca de Neve, o ponto dele, como ele foi o primeiro longa-metragem a ser feito totalmente em animação, o ponto dele não era nem ser uma história muito intrincada, não era ser, sei lá, uma história de amor super incrível, porque o príncipe e a Branca de Neve, eles só encontram uma vez no começo e no final, e aí você tem todo um meio do filme pra você preencher. Então eu acho que Branca de Neve, ele foi feito pra estabelecer uma forma de arte, pra estabelecer o Walt Disney no que ele... Efeito sonoro do disco arranhado, seguimos em frente. É que Branca de Neve, acho que não foi aquela pretensão de ser uma grande história, porque a Branca de Neve, como eu falei, ela só se encontra com o príncipe no começo do filme e no final do filme. E aí você tem um meio de filme pra preencher. E, cara, Walt Disney mostrando pra academia e pra todo mundo, olha, isso aqui é o que eu tenho pra oferecer pra arte, é isso aqui que eu faço. Me deem todos os Oscars. Eles deram todos os Oscars. E vamos investir, galera, no meu pequeno estúdio que
só
virou
isso.
A Disney. E aí teve todo... É. Só isso, gente. E depois passou por todo aquele problema e aí Cinderela que salvou. Porque aí, a partir de Cinderela que a gente teve os parques, que todo o bafafá, de fato, começou. Então, Branca de Neve, pra mim, ele é muito menos a história e muito mais as sensações que ele me passa. Porque, gente, eu fico tão feliz quando eu assisto Branca de Neve. É uma coisa mágica. Porque ontem, vocês acompanharam no Twitter, que eu tô me sentindo muito a Charlotte Lucas esses dias. Inclusive, obrigada. Itei. E tamos, né? Porque aqui não sou só eu, somos uma empresa.
Eu já tava dormindo nessa hora, mas eu super me identifiquei depois. Então, assim.
Mas Branca de Neve e Cinderela eu revi. E, cara, é isso. É a sensação que te traz. Porque é muito mágico. Imagina você tá na década de 30, entrando num período de guerra e tudo mais, e chega um cara pra colocar um desenho animado na tela sobre uma princesa que é escorraçada pela madrasta dela, que é uma rainha. Ela era uma princesa, ela tinha todo um status quo ali no reino, e de repente o pai dela morre e a madrasta resolve colocar ela para as coxias e, sabe, o reino é meu, foda-se você. E daí ela só, sabe, ela continua sendo aquela pessoa fofinha que fica cantando pro fofo lá, falando dos sonhos dela. A madrasta tenta matar ela. E, assim, coisas que às
Nossa,
vezes a gente
é
esquece porque a gente acha
aquilo.
Que a Disney, ah, é tudo fofinho e tudo mais.
Gente!
Mas assim, o filme... E o filme tem uns visuais, medo, aquela cara. Cena que ela tá completamente assustada dentro da floresta, aquilo lá quando eu era criança, gente, eu passava pra frente, eu não conseguia assistir. E mesmo hoje, é você pensar que toda a floresta, ela tem olhos, a floresta tem, são troncos e eles têm bocas e ela tá sozinha. Sim. Sabe, é muito assustador, é muito macabro isso. E aí você tem os Sete Anões que, cara, quem não conhece os Sete Anões? A Disney, ela tem muito disso, né? Pode que o romance da Branca de Neve com o Príncipe Florian, eu acho que é o nome dele, não foi tão bem desenvolvido. Mas, cara, você tem... Eu acho que, assim, a gente meio que subestima. A gente subestima muito a Branca de Neve. Porque o filme todo, ela tem uma personalidade que, assim, ela chega na casa dos anões e ela já começa fazendo graça com todo mundo. Sim. Ai, não me digam quem são. Eu vou dizer,
eu
sabe? Ela tem uma autoconfiança que eu acho muito legal. E depois
porque
ela...
A gente vê hoje muita discussão, muita problematização em cima das princesas clássicas, mas a primeira não é a mais, entre aspas, problemática, sabe? Eu gosto muito do jeitinho da Branca de Neve. Uma trama que não é focada nessa procura por um príncipe encantado, nessa procura por um homem que vai salvar ela, sabe? Ela cria uma amizade tão legal com os anões. Eu acho muito bacana. Sim! E nenhum deles é o príncipe
dela,
né? Na
verdade, são sete homens que salvam a vida dela, né?
Eu gosto. Por mais que não seja, como você falou, ah, não é um super roteiro, a gente quer trazer a nossa proposta de animação e tal, mas eu acho que é uma história legal, eu gosto.
Sim, é uma história que quando acaba, quando a Branca de Neve morde a maçã e você vê os anões chorando porque eles acham que ela morreu, gente, aquilo ali, eu choro, você vê o zangado chorando, cara, eu fico sem chão, e depois quando ela acorda e começa a tocar música e eles estão dançando, é a questão da emoção, né, o filme inteiro... Ele quer te passar, através da música, através da caracterização dos personagens, ele quer te vender uma história, uma emoção, um refúgio, uma escapatória pro que tá acontecendo no contexto da realidade ali. E eu acho que ele é tão perfeito nisso, porque, igual eu tava falando, a Branca de Neve, ela tem uma personagem muito incrível, porque depois ela vira uma mãe pros anões, e você pensa, ela é uma adolescente, eles são, sei lá... idosos, homens de meia-idade, senhores, e ela tá falando, vão lavar,
sabe,
vão tomar banho, porque senão
que
ninguém vai comer agora, hoje.
Sabe? Eu não
tenho revi
Branca de Neve, mas
incrível.
A gente falou um pouco sobre essa construção, quando a gente falou de Encantada, a gente falou um pouco dessa construção dos personagens de contos de fadas, né, no caso a Gisele e o Edward, como personagens muito puros, né, eles não conhecem sentimentos negativos e tal. E os Sete Anões, eles vêm como isso, né? A Branca de Neve tem essa personalidade muito pura, muito, muito tranquila. Ela não sente, sabe? Ela não sente uma raiva, algo assim, da madrasta que tá tentando, literalmente, pedindo o coração dela. E ela tá ali, ela tá perdida no meio de uma floresta. Ela encontra uma casa, sabe?
Sim, ela...
E ela poderia se assustar, ela poderia ficar na defensiva. E ela tá lá super simpática, né? Super prestativa. E os anões vêm com esse contraste, cada um deles tem uma personalidadezinha, né, muito forte, tem a sua característica própria para representar esses sentimentos que não tem na Branca de Neve e que muitas vezes são sentimentos que poderiam protegê-la dessa madrasta, dessa floresta, dessa vida que ela tá levando, né, e ela chega também para fazer esse equilíbrio, são todos diferentes, todos com sua personalidade própria, e ela chega ali para cuidar deles e fazer uma ligação. E enquanto isso, eles estão representando aquilo que seria meio que necessário para que ajudasse ela a sobreviver, né? Abrisse os olhos dela. Eu enxergo dessa forma hoje e eu acho muito bacana essa interpretação. Não porque é uma interpretação minha, mas
sim.
Acho muito legal.
Não, eu acho que ela tá muito
sim.
certa. Não é porque é a minha opinião e só a minha opinião vale. Só importa a minha opinião. Até na hora quando eles estão saindo para trabalhar e ela já tá morando na casa, é o zangado que fala, olha, não deixe ninguém entrar nessa casa. O zangado que tem aquela desconfiança.
É muito
de,
como se ela tivesse literalmente saindo da bolha dela, cheia de sorte, uma vida dentro de um castelo, super protegida. E aí, quando ela sai, ela tá exposta a perigos, a desafios, né? Ela tem que se virar ali e eles vêm como... esses aprendizados, sabe? Essas coisas, essa bagagem que ela vai adquirindo. Cada um deles representa essa bagagem, representa esses aprendizados.
Uhum.
Né? É um simbolismo muito forte.
É, tipo, a Gisele, como ela não conhece o mal, então ela não sabe ver o mal nas pessoas. É como também Enrolados, a Rapunzel, quando ela sai da torre e ela vai para aquele bar que só tem... criminosos procurados, e ela começa a cantar com eles, e fala, vocês nunca tiveram um sonho? É bem isso, de assim, ela não tem um paradigma de comportamento, então ela só vai levando aquilo na good vibes. E como ela é essa pessoa puramente boa, que busca ver o melhor nas pessoas, igual a Gisele também, no primeiro momento, quando a velhinha aparece oferecendo uma maçã, fingindo ainda... que tá doente,
mas
o instinto
um
primitivo dela é, ai, deixa eu te ajudar.
Assim, por alguns segundos.
Ela não para pra pensar.
E, se ela... e eu penso muito que se a velha tivesse aparecido antes dela conhecer os anões, ela não teria pensado duas vezes, sabe? Então, eles meio que vêm pra simbolizar essa aquisição de novos
Exato.
Aprendizados e novas habilidades dela, né?
Aquela amizade que te faz crescer enquanto ser humano.
Ai, que linda, amiga.
Mas então é isso, porque assim, em questão de romance, a gente não tem muito o que analisar. Pelo menos eu vejo assim, da Branca de Neve, porque ela não tem
um gente,
encontro
o Floriano
com o
chega
Florian
tá
durante o filme.
Muito...
E eles não passam
uma
muito
moça,
tempo juntos.
Eu vou beijá-la.
Ele...
um pouco esquisito.
Eles se apaixonaram à primeira vista. Ela sonha que um dia tudo vai melhorar porque o príncipe dela vai levar ela embora. E ele fala, assim, no final, no epílogo, que ele procurou ela por diversos lugares e ficou sabendo que tinha uma menina muito linda num esquife de ouro. E ele foi lá ver a ela, beijou,
tem,
acordou, pronto, vamos pra minha casa,
né?
Aqui agora, porque
a gente
vai viver juntos, felizes para sempre.
História, mas bola pra frente, a gente gosta da Branca de Neve e é isso aí. Cinderela. Gente,
é
Cinderela.
Então agora vamos
é
falar de Cinderela, porque eu quero falar da Cindy.
Eu acho que depois dela vem orgulho e preconceito, né? Então aqui nesse podcast estamos falando
Amém.
Das duas histórias mais adaptadas do mundo de todos os tempos. Isso deve significar alguma coisa. Por que que a história da Cinderela conquista tantas pessoas em épocas diferentes? Por que que faz sucesso até hoje? Né? Eu acho que se a gente for... se eu botar um cronômetro aqui de 30 segundos, cada um de nós vai lembrar de pelo menos 5 adaptações de Cinderela que a gente conhece. De livros e de filmes, né? Então...
e eu vou falar aqui que, apesar de eu gostar muito da adaptação do live action da Disney de 2015, a minha favorita
adaptação
de Cinderela é Para Sempre Cinderela com a Drew Barrymore.
A gente cresceu vendo dublado,
perfeita.
Né?
Eu só consigo ver dublado. Isso diz muito. Sessão da tarde, estamos aí. E, cara, eu acho que é porque é muito universal. Todo mundo, inclusive, reconhecemos isso ontem à noite, quando eu postei o meu momento Charlotte Lucas, todo mundo passa os perrengues na vida, tem que engolir sapo, todo mundo sofre por alguma pessoa, por algum sonho que acha que não vai conseguir alcançar. E Cinderela é isso, é sobre você continuar trabalhando duro. E manter a cabeça erguida, manter o seu espírito alegre, manter a esperança, um dia vai dar certo, amiga. Um dia você vai ter a sua noite de folga e vai conhecer um príncipe, não um simples lacaio, o próprio príncipe. E ele vai se apaixonar por você.
Sim, o
não
Cinderela
vai se lembrar
3,
do seu rosto.
O Cinderela 3 vem
o Cinderela
pra dar um
3 até que
né?
Meio que bate nessa teoria.
3, gente. Se vocês não sabiam da existência de um Cinderela 3, e tem o 3 porque tem o 2 que é estranho. Mas enfim, assistam Cinderela 3, é muito fofinho. Eu acho que acrescenta muita coisa à obra original da Cinderela, original da Disney, no caso.
O 2 eu gosto um pouco porque é meio que inserindo a Cinderela naquele meio do palácio
é
ali, né? Ela como
deles,
era,
né,
camponesa, não era de família nobre nem nada.
Uma série.
Porque são três filmes curtinhos, como se eles quisessem fazer uma série de Cinderela, igual eles fizeram de Aladdin e Tarzan. É, o 3, você não imaginava que você queria ver uma história de viagem no tempo envolvendo a Cinderela, mas faz sentido.
Sim.
Mas eu queria falar que, tipo assim, no 2, você tem um desenvolvimento muito grande com a Anastácia também, que eu acho que é o meu...
Sabe? Eu acho legal que dão essa...
E aí eles quiseram dar essa profundidade pra Anastácia, que eu acho incrível. É como você cria um backstory pra um vilão, você faz um vilão crescer de um jeito bom, Disney. Não é que essa história mal acabada que você está inventando pra esses live action que não cola, não. Malévola até que cola um pouco.
E eu ouso dizer que a Anastácia, ela
enfim,
tem
não é o momento. Você ousa dizer
uma história mais... Ela tem uma bagagem até maior do que a Cinderela, sabe? O desenvolvimento... Não é bagagem, mas o desenvolvimento da Anastácia chega a ser mais interessante do que o da Cinderela, que é a protagonista, né? E aí a gente volta em outras discussões que a gente já fez ao longo do nosso podcast sobre esses personagens secundários, né? Por que que às vezes a gente gosta tanto de personagens secundários, às vezes mais do que os principais? E é muito raro a gente ver um desenvolvimento legal para personagens secundários, né? Eu já até falei isso, eu como escritora tenho muita dificuldade em aprofundar personagens secundários, porque eu tô focando ali nos protagonistas e meio que esqueço. E eu gosto muito quando eu vejo isso sendo bem feito, né? Eu acho que é isso que Cinderela faz, que já começa lá no Cinderela 1, em Cinderela 2, dá um espaço maior para Anastácia. E no Cinderela 3 também tem um pouco disso. A gente já percebe ali o jeitinho da Anastácia de ser, né? E é legal isso.
Sim, e muita gente fala, assim, voltando agora a falar um pouco da Cindy, íntimas, é que o Cinderela 3, tem muita gente que gosta dele porque fala que finalmente a Cinderela teve que lutar pelo final
isso,
feliz
amiga,
dela. Como se no Cinderela 1 ela não tivesse que ter passado por nada, gente.
A minha relação com Cinderela. Eu não via muita graça na história da Cinderela, eu achava a Cinderela chata, eu achava a Cinderela burra, tipo, meu Deus do céu, tá todo mundo... Cara, eu era criança.
Amiga.
Todo mundo pisando em ti.
Amiga.
E tu tá aí, sabe? Vai-te embora não, expulsa essas pessoas daí, essa casa é tua. Não é desses mocré, não, é tua, sabe? E por isso que eu tenho uma relação tão gostosa com o live action, tenho um carinho muito especial com o live action, porque eu já vi depois de grande... E eu acho que ficou mais claro no live action essa mensagem que Cinderela sempre quis passar, mas que eu não enxergava. Mesmo maiorzinha assistindo Cinderela, eu não enxergava. E no live action, isso foi tratado de uma forma muito bacana, né? Tanto que ficou bem famosa a frase "Have courage, be kind", né? Tenha coragem, seja gentil. Porque essa, pra mim, é a principal mensagem de Cinderela. E no live action, isso fica mais claro. E foi o live action que me fez ter um carinho especial pela Cinderela, coisa que não existia antes, né?
Uhum.
Eu não enxergava isso. E o Cinderela 3, ele vem meio que pra reforçar, porque tá, no 1 pode não ter ficado óbvio pra algumas pessoas, tipo eu. Então a gente vai mostrar aqui no 3 que essa pobre coitada sofreu, mas ela correu muito atrás. Não foi tipo, um príncipe apareceu, se apaixonou por ela e ela deu sorte de ter uma fada madrinha. Não, ela realmente... buscava, ela tinha um sonho, ela tinha um objetivo e ela tinha um coração muito bom, né? E esse coração muito bom é que faz o príncipe se apaixonar por ela, é que faz ela ser tão bondosa com pessoas que tratam ela mal. Eu acho a Cinderela hoje uma personagem muito admirável, mas isso não é desde sempre, é até bem recente, né? Por isso que eu tenho uma relação muito especial com live action.
Pois, muito que bem, agora eu vou começar minha TED Talk falando da animação mesmo. Vou começar dizendo que Cinderela era a personagem favorita do Walt Disney, não só porque ela deu muito lucro pra ele, mas porque ele gostava muito da história em si. E eu vou começar aqui também falando que eu acho que, igual a Cecília falou, que o live action, ele escancara muitas coisas do porquê que a Cinderela é assim. A animação, ela trabalha com certos simbolismos, e eu acho que o maior deles é que na cena que a Cinderela entra no quarto da madrasta pra receber a punição depois que o Tatá fica preso na xícara da Anastasia e ela proteja o Tatá. É, que quando ela tá escorada na porta, uhum, você vê uma sombra de meio que grades fazendo sombra nela. E essa imagem, ela vem pra significar que a Cinderela, na verdade, ela tá presa ali naquela situação. Ela tá presa dentro daquela vida. Porque o pai era viúvo, ele casou com essa mulher achando que ele tava dando uma nova figura materna, uma figura feminina pra vida da filha dele. Ela perdeu, uhum, completamente todo e qualquer alicerce de uma família amorosa que ela tinha. E eu acho que também, eu não sei se, sei lá, a Cinderela tinha parentes naquela região, ela tinha parentes em outro lugar, cadê o resto da família dessa menina? Então, de fato, ela só conhecia o lugar da mansão, ela só conhecia aquelas pessoas.
E ela tava
então
sozinha, né? É
mais
difícil você
ir,
sair,
cara,
de uma posição,
então,
de um local assim.
É ficar aqui. É.
Conhece para o desconhecido sozinho, né? Eu acho que Cinderela fala muito dessa zona de conforto, que a gente sabe que não é nada confortável, né? É bem bacana isso.
E você pode achar que ela leva aquilo tudo muito bem, que ela tá aceitando,
sim,
tudo numa boa, que ela é muito passiva. Eu acho que essa é a palavra que todo mundo fala, que ah, as princesas antigas, elas vivem nesse vale do contentamento, que não sei o que, mas você vê também momentos em que a Cinderela, uhum, se permite uma raiva, quando ela briga com o Lúcifer, quando ela é cesse com o Lúcifer. Desculpe, sei que sua majestade não gosta de levantar cedo. Assim, ela não é tão debochada, ela é debochada, ela. Então, ela não é tão passiva assim. Eu acho, assim, quando eu reassisti e tem aquela cena que ela vem avisar pra madrasta e pras meninas que a carruagem chegou pra levá-las pro castelo, e a madrasta fala, Cinderela, não está pronta. Quando ela fala, não posso
muda,
ir,
ela
tá de costas,
né,
pra madrasta, você vê que, cara, ela tá tirando força do pâncreas, porque ela tá, nossa, eu imagino a frustração que ela tá, porque ela, com certeza ela percebeu, uhum, o que que a madrasta quis dizer quando ela falou, se você terminar o serviço, se você tiver um vestido. E, assim, ela fala, ela deve, eu fazendo uma leitura da Cinderela nesse momento, ela deve estar pensando, cara, eu vou segurar o choro, porque eu tô muito triste, mas eu não vou dar pra essa o prazer de me ver chorando, de me ver triste, porque isso ela não vai tirar, assim, essa parte um pouquinho, assim, sei lá, dignidade, orgulho, não sei, mas e esse prazer eu não vou dar pra ela, então eu vou me segurar aqui, não posso ir, sim, boa noite, e vou embora. É isso, eu acho que, cara, calma, Cinderela, eu não teria, eu tinha voado na garganta dessa maldita. E aí depois ela tem um relanche de esperança que os ratinhos maravilhosos, gente. E é isso.
Quando, é gentil,
é, quando você,
sabe,
é amigável com uma pessoa,
é muito,
sem esperar nada em troca. Quando você é só leal aos seus amigos. E sim, e aí os ratinhos, sem, tipo assim, são ratos, gente. Que rato que costura, cara. Mas assim, porque nós somos amigos, porque ela é a Cinderela, a gente vai fazer esse vestido aqui pra ela e pro baile. E ela tem aquele relance de esperança e ela desce a escada, véi, ela desce a escada, esperem! E você, sim, vê como o semblante dela, eu nunca vi a Cinderela tão feliz, até então, quando ela desceu aquela escada naquele vestido bafônico, eu acho muito lindo o vestido rosa também. E aí, cara, as irmãs começam a despedaçar o vestido e, nossa, é o fundo do poço pra nossa Cindy. Sim. E, ou, dói, machuca, porque ela foi tão esperançosa até então, levou, eu imagino, cara, 18 anos, 20 anos, não sei que idade Cinderela tem, mas 16, 18 anos da vida dela, falando,
cara,
não,
e, imagina,
é melhor
imagina
eu estar aqui
coisa,
fazendo
sabe?
Isso
todo
do que estar, sei lá, sozinha nas
a Cinderela
ruas,
queria ir pro
fazendo
baile
qualquer outra coisa.
Conhecer o príncipe que ia tirar ela dali, e não é isso, ela queria sair dali porque...
Só que não é de folga,
viver,
cara.
Sei lá, como tu falou, 16, 18
anos. Ela só
anos,
queria
trancada numa casa em que você não tem amigos, seus amigos são animais, e animais que são, na cultura popular, animais sujos, né? Então... Sim, pode falar.
Sim, eu tava pensando... Miga, desculpa te interromper, mas eu pensei nisso quando eu assisti o filme. Será que, tipo assim, a madrasta pedia pra ela ir comprar alguma coisa na vila, na aldeia? Porque,
ela
assim, no filme
amigos,
inteiro você não vê
só,
uma pessoa de fora
ali,
vindo pra casa.
Então,
você não vê uma amiga da Cinderela.
É um pouco como a Rapunzel. Só queria sair um pouco da torre pra ver o que tem lá fora. E todas as moças foram convidadas. É muito importante ressaltar isso. Todas as moças foram convidadas.
Uhum.
Sim!
E ela se impõe, ela fala, então eu também posso ir. E ela fala, tipo assim, educada, fina. E aí ela...
É, tem uma menina que eu sigo no Twitter, a Fernanda, eu acho que ela até nos escuta aqui. Que a Fernanda sempre diz, ai, a Cinderela só queria rebolar a raba. Gente, é isso! Ela só queria curtir uma festa, ela só queria sair um pouco daquilo, respirar e viver como uma menina da idade dela deveria viver. Ela não conhecia essa vida. Sabe, eu acho que às vezes esquecem muito isso.
E a recompensa dela foi que ela reencontrou o amor, foi que ela encontrou alguém que amou ela, que amasse ela, que se preocupasse, que cuidasse dela. Porque até então ela só cuidava das outras pessoas e não recebia nenhum tiquinho de amor ou respeito ou qualquer coisa em troca. Então a recompensa
e
dela
de brinde,
foi uma noite fora, num vestido
um
bafônico, porque o vestido da Cinderela é o mais bonito
com bom papo.
Ever.
Ha, né?
Com bom papo. E eu quero falar aqui que no primeiro filme a gente não vê tanta personalidade
é
do príncipe, mas isso também é consertado no 3. A gente
filme,
vê mais a personalidade
é
do príncipe
fácil.
Dela.
Ele é
ele
muito
é
incrível,
incrível,
ele é muito fofo.
Ele é
justiça
incrível,
pra Cinderela.
Velho. Então, assim, Cinderela.
Sim.
Justiça pra Cinderela. Ele é um filme que tem nuances, cara. Você tem que prestar muita atenção pra perceber que a Cinderela, ela tá segurando com
e
todas as forças do pâncreas dela pra não dar um
falar,
soco na madrasta.
Falar.
Um soco nas irmãs.
Sim.
Ela é uma...
Muito forte.
Ela é muito forte. Ela é uma personagem muito forte, sabe? Quem fala que, ai, porque
não
ela é muito passiva.
Ela
essas princesas que ficam esperando os príncipes
ela,
na janelinha.
Ela
não,
é
não,
muito
não,
forte
não,
porque é muito
não,
difícil você
não,
aguentar
não.
Tudo que ela aguentou ali calada, sabe? Ela tinha que respirar, tinha horas que ela tinha que respirar bem fundo, sabe? Pensar, poxa, qualquer coisa que acontecer, que eu fizer errado, que eu for grossa, eu posso, sei lá, perder a única coisa que eu tenho dos meus pais, né? Não sei o que que se passava na cabeça dela, mas...
Não, e eu amo tanto aquela cena, depois que ela sai, ela fica sozinha, que ela tenta se convencer de que, de fato, não seria uma experiência tão legal, porque ela ia ficar só, entediada, e aí ela se dá conta de que, ai, cara, na verdade ia ser incrível, e eu tô só me
Sim.
enganando. Eu achei aquilo tão humano, cara, pra um filme dos anos 50, véi. Você ter um momento de humanidade tão grande pra uma personagem de animação... Não,
e eu
véio.
Acho que
Disney
a gente,
tava certíssimo.
Que
melhor princesa. Melhor
de uma
pessoa,
coisa muito importante
Cinderela.
Que a gente vive esquecendo. Que às vezes a gente não só pode, como a gente deve ser egoísta. Sabe? A Cinderela, ela é muito altruísta, ela é muito gentil, ela é muito paciente.
Uhum.
Mas tem momentos em que ela sabe que ela precisa se impor. E ela ali não tem medo. Ela é respeitosa, ela tem respeito pela madrasta. Mas ela sabe a hora e a forma de se impor. E ela se permite ser egoísta em alguns momentos porque ela sabe que ela precisa ser egoísta para poder cuidar dela mesma e poder fazer algo por ela. E às vezes a gente esquece muito isso. A gente precisa ser egoísta em alguns momentos, a gente não pode ser altruísta o tempo inteiro, né?
Uhum.
Adoece. Então eu acho que esse é um lembrete muito importante que a Cinderela nos dá.
Total.
Ela é, sabe, depois que minha visão mudou assim da Cinderela, ela se tornou uma das minhas preferidas também. Eu acho que a Cinderela ela é muito forte, muito bem construída.
Sim, e outra coisa, além, assim, porque no filme eu acho que é, questão de magia, a gente só tem a Fada Madrinha, porque a vilã do filme, que no
é
caso é a madraça, ela não tem magia, ela não tem nada.
O nome do
e, véio,
gato dela
ela
é
muito
Lúcifer,
ameaçadora.
Gente.
Eu tenho
de
muito
Deus, tem um sinal
aquela
mais
hora
claro
que ela
que só se
ela é o capeta, igual eu falei no story. Ei, que mulher ruim! E quando ela desce a escada e ela tenta impedir
Sim.
de novo... O herói desse filme é o Granduque, porque ele que deixou a Cinderela calçar o sapatinho. É o Granduque. E durante o baile, quando o rei, desesperado pra ser avô... Ai, porque sua majestade, com suas ideias românticas... Eu amo aquela cena, velho. O Granduque é a sociedade... Falando que, ai, mas você tem ideias tão românticas, tão bobas sobre o amor. Aí o rei fala, ah, é? Então olha aquilo ali. Gente, nós somos o rei, assistindo a Cinderela e o Príncipe. Nós somos o rei. E, cara, a menina já sofreu, já penou. O gato da mulher já fez o caixão dela lá em cima. Porque antes de lutar contra a madrasta uma última vez, ela teve que lutar com o Lúcifer. Outro verdadeiro vilão nesse filme. E ela ainda vai lá e quebra o sapatinho, velho. Essa mulher,
ela tem um lugar reservado no inferno.
E ela assusta, porque ela tinha muito medo ruim. Da Cinderela quando
ela é muito ruim, velho. E eu acho que por isso que eu fico tão feliz com o desenvolvimento da Anastácia, porque você vê que eu não sei como era o pai dela.
Meu Deus,
mas ela tinha um relacionamento muito abusivo com a mãe, velho. Essa mulher, ela sabe dar amor pra filhas.
Também existem relacionamentos abusivos dentro da sua família. Você não é obrigada a gostar da sua mãe porque ela é sua mãe se ela te trata de forma abusiva. Tô militando aqui porque eu acho que isso é muito importante. São lembretes que a gente tem que ter, sabe?
É isso. Vamos militar.
E eu sou a psicóloga que tá.
E você tem lugar de falar, amiga. Casos, assim.
Então, por favor, mas vejam Cinderela como lembretes pra cuidar da nossa saúde mental.
Gente, é cada sem noçãozice dos pais, sim, das crianças da Cecília, que olha, sinceramente, a Cecília quer adotar todas as crianças porque ela tem certeza que ela faria um trabalho melhor. Mas. Cara, e aí a Anastácia, ela se apaixona pelo padeiro.
Bem,
e ela quer ficar com esse cara. A madrasta é desesperada pra casar as filhas com pessoas de nobreza, sem se preocupar com a felicidade dela, só com o futuro conforto na velhice dela. Bem uma mãe judia, que quer que a filha case com o médico. E aí a Anastácia, eu falo isso, é referência a Mrs. Maisel e The Nanny, que é um sitcom que eu amo demais. E daí, a Anastácia se apaixona por um padeiro, que é um fofinho, que assim, shippo muito a Anastácia com o padeiro. E, cara, a madrasta, ela quer melar o rolê só porque ele é um padeiro. E aí, você vê a Drizella, que vai na onda da mãe, sabe? Já tão brainwashed, que fica na realidade da mãe, mas a Anastácia não. A Anastácia que quer lutar, e no filme 3 ela fala, mas eu quero que Anastácia ele me ame pelo que eu sou, velho. Não, Anastácia. Anastácia é melhor vilão, melhor a vilã verdade, que se desenvolveu, cara. A Malévola queria ter esse desenvolvimento. E falando de Malévola, passando para o próximo, para o próximo tópico aqui,
gente,
a única princesa que eu aceito o povo falar mal,
ela não tem espaço
assim,
no próprio filme.
É.
Isso é um absurdo.
Porque ela não
tem espaço, o filme tem o nome,
ela não tem tempo de filme.
E ela não tem tempo nem de cantar direito, coitada.
Ela só
tem
a voz bonita.
O que tá acontecendo com a Aurora?
E, cara, assim como os Sete Anões, eles são personagens muito icônicos da Disney, as três fadas da Bela Adormecida, elas carregam o filme nas costas. Porque é flora, fauna e primavera, tudo pra mim. Inclusive, quem quiser me dar o Funko das três de presente, eu tô aceitando, tá? Nessa economia, eu tô aceitando
o
Funko.
Não tem muito
o
que comentar, né, gente?
Mas então, nada a comentar sobre a Bela Adormecida, além de que a voz dela é incrível, não tem. Então, a gente agora vamos tá pulando pra mulher que mudou tudo. A Cinderela salvou o Disney da falência, e aí ele entra em outra falência e veio outra mulher pra salvar a vida dele. Que o povo também mete o pau.
Amiga.
Eu entendo um pouco do porquê que metem pau, mas eu vou defendê-la também, que é a Ariel.
Sereia.
A pequena
eu
sereia.
Disse, cara, eu vou assistir esse filme pra defender a Ariel.
Ixi!
Mas é realmente difícil defender a Ariel. Mulher do céu, me ajuda a te ajudar.
Não consegui.
Porque assim, né? Cara, não tem. A Ariel realmente... Tá, ela tinha... Sim, e ela é uma adolescente muito curiosa. Que vivia meio presa.
É uma adolescente.
Entrar novamente na questão dos pais, né? E aí, ela tinha muita curiosidade em
nossa,
conhecer
retrição.
Esse mundo fora
dali. Me ajuda
a
te ajudar.
Né? Então, a gente sabe que isso é uma característica muito forte da Ariel. Ela tinha curiosidade de conhecer o mundo fora das águas, né? Ela colecionava as coisas de humano. Sim, ela só queria viajar, gente. Só que...
Ela é uma sagitariana que queria viajar.
Ela troca tudo isso, ela não pensa muito bem o preço das coisas, sabe? Ah, sim, eu quero ir pra Terra. Pra ir pra Terra eu tenho que ter pernas, mas pra eu ter pernas eu vou ter que deixar de ser sereia. Se eu deixar de ser sereia, eu vou ter que largar toda a minha família e todos os meus amigos. Ela não pensa muito nisso. Ela simplesmente decide largar tudo por um pinto, gente. Sinto muito, mas é isso. Tem como defender a Ariel? Um pouco difícil. Amiga, se você quiser tentar, você como advogada, por favor, me convença, mas tá um pouco difícil defender a Ariel.
Ai, meu Deus. O meu momento chegou. Vai definir toda a minha carreira. Eu gostaria de começar dizendo que eu concordo com vários críticos quando eles falam que a Ariel, ela não aprende necessariamente nada durante o filme inteiro. E que o grande
Sim.
desenvolvimento de personalidade que a gente vê no filme é do Rei Tritão. Porque ele que tinha o preconceito com os humanos, ele que percebe como esse preconceito foi ruim, nossa, porque fez ele ser muito abusivo com a filha dele, porque aquela cena dele destruindo todos os tesouros da Ariel na gruta é pesadona. E aí a filha dele foge de casa, ele fica sem dormir, pensando onde que a minha filha tá. Assim, né, ele é meio bobo. Minha filha, que sempre não, quis ir pro mundo dos humanos.
Minha filha,
ela desapareceu, ninguém sabe onde ela tá.
Que eu destruí que ela pode diante estar? Dos meus olhos, mas não sei onde é que ela tá.
Enfim, Rei Tritão, a gente te perdoa. E ele percebe como esse abuso foi ruim pra relação dele com a filha dele. E aí, no final, ele percebe que ele não pode proteger... Ele, assim, eu entendo, ela só tem 16 anos. O que, que ela sabe da vida? Ela tá apaixonada pelo Eric, mas e se em 10 anos ela acordar e perceber que ela cometeu um erro?
Eu preciso dizer que eu sou muito apaixonada pelo Eric e que isso me causa muitas questões que eu preciso levar pra terapia. Que é o fato de como eu posso ser tão apaixonada por um desenho. Amiga. Como eu posso achar um desenho tão sexy. Gente, tem alguma coisa ali. Mas eu acho que o Eric, ele moldou o meu tipo. Que é o cara branco do básica, né? O cara branco do cabelo preto e do olho azul. Gente, eu sou apaixonada pelo Eric. Eu até compreendo a Ariel ter largado tudo pra beijar a boca dele, né? E outras coisas mais. Porque é o Eric, né? Então é... Tá, defendi a Ariel, meu ponto é esse.
Então, e aí você tem esse pai, no final, tendo que abrir mão da filha pra ela seguir com a vida dela. Ela quer casar? Sou contra. Porque ele é humano. Dois, porque ela só tem 16 anos, velho. E casamento é uma coisa séria.
Gente, vocês querem saber o que acontece quando você casa com 16 anos?
É uma coisa séria. A gente não pode simplesmente...
Não dá certo.
Você é emancipado? Você é emancipado, mas assim, não compensa não. Sabe? Você pode tentar outras formas. Enfim, e aí ele tem esse desprendimento de dar as pernas pra filha dele pra ela seguir o amor na vida dela. Sim. Então, assim, Rei Tritão, um desenvolvimento 10-10 de pai, assim, eu acho. E aí você tem Ariel, que,
é assim.
De novo, tenho 16 anos, não sou criança. É sim. É sim, amiga. Ouso te discordar. E que ela vivia... quando você vê, sei lá, livros que a Disney lança sobre Pequena Sereia, e a própria personalidade do Rei Tritão no começo do filme, você vê que ele era um cara que restringia muito as experiências do povo ali de Atlântida, que ele tinha uma ordem de como as coisas tinham que ser feitas. Então, para uma personalidade tão curiosa, tão expansiva, tão sonhadora da Ariel... Atlântida realmente não era um ambiente mais frutífero para ela. Então, essa busca que ela tinha pelo mundo humano, essa curiosidade, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu culpo a Disney por mal trabalhar isso no filme, porque a mãe dela foi morta
isso não
por humanos.
Claro,
até a gente tem Pequena Sereia 3,
né?
Que meio que
já
mostra
é
esse momento que a mãe da Ariel é morta.
Não deixa isso claro.
Você sabe que o Rei Tritão, ele tem essa preocupação, mas você não fala realmente por quê. Porque assim, porque a minha esposa morreu, eu amava ela demais. Então, os roteiristas, eles também não deram essa bagagem pra Ariel de como é que ela lida com a morte da mãe dela, como que ela lida com esse fato de que ela tem essa curiosidade, mas os seres humanos também foram culpados por essa grande perda que a família dela teve. Há muito tempo, num post do Twitter... eu falei como que eu queria que o roteiro do live action da Pequena Sereia fosse pedir pra Disney me contratar. Eu falei justamente isso, que eles tinham que fazer Ariel ter essa coisa com os humanos, mas que aí em algum momento ela vê o Eric fazendo alguma coisa legal pra um peixe ou pra uma pessoa, e aí ela percebe, será que todos são maus? Esse cara me parece tão legal. E aí, quando o Eric quase morre afogado, ela tem uma certa hesitação. Eu salvo, não salvo, eu salvo, não salvo, porque ali no filme ela é muito decidida. Vou salvar esse cara aqui. Aí, pra você ter esse momento de dúvida, porque ela é uma pessoa boa, então ela vai deixar esse cara que, assim, nunca fez nada diretamente pra mim, só a espécie dele que fez, mas ele mesmo, ele nunca fez nada, não. Então, vou salvar ele aqui. E a partir disso, você incitar mais essa curiosidade dela para querer descobrir se de fato todos os humanos são maus, e a referência dela ser o Eric. A pessoa que ela pode conhecer para ficar ali inserida naquela sociedade é o Eric. Então ela vai atrás do Eric primeiramente por causa disso. E aí, como o pai é um babaca, a gente até entende ela indo até a Úrsula para conseguir isso, né, galera? Então, desenvolver mais essa questão do... Ai, dessa moeda de dois gumes. Cara, sim, os humanos fizeram mal pra mim, mas nem todos os humanos são maus, e cada caso é um
e
caso.
Ele é bonitinho, e sabe, e ela vai, e eu acho muito babaquice.
Que ele é bonitão?
É, o Eric, tipo, duvida o tempo inteiro. Ele tá ali de frente pra ela, né, a mulher que, teoricamente, ele se encantou. E ele, sabe, é diferente, por exemplo, do Príncipe da Cinderela. O Príncipe da Cinderela, o tempo todo, ele fica achando meio estranho aquelas outras meninas. Ele sabe que nenhuma delas é a pessoa com quem ele esteve no baile, sabe? E a Pequena Sereia não tem isso. Ah, tá, você é legalzinha, eu vou te ajudar, mas, tipo... A primeira pessoa que aparece... Ai, não sei. Eu acho meio fraco esse romance.
Mas eu gosto que durante o filme, quando ela tá no ali em terra, quando eles começam a passar um tempo juntos, mesmo ela sendo muda, não conseguindo conversar, e ele, assim, pensando que ela não é a moça da voz, ele meio que cria um carinho por ela, e aí o Grimsby fala, você vai ficar aí sonhando, sendo que tem uma coisa real aqui, você sabe que você gosta dela e tal. Então, assim, ele se apaixona pela Ariel, não só pela voz, mas assim, convivendo com ela ali.
Podia ser, mas eu não acho que fica... Eu não acho que fica muito claro da parte do Eric, eu acho que é um romance
bem... Vou dar uma chance pra ela.
Meia boca, bem preguiçoso, na verdade. Eu acho que o roteiro de A Pequena Sereia é todo preguiçoso.
Não, o roteiro. Quando...
São, as músicas são maravilhosas. Mas, olha, tem que fazer aqui um
adendo. Mas as músicas, velho.
Comentei até com a Ana. Que preguiça do Alan Menken foi aquela. Na cena do cozinheiro, que o cozinheiro também é francês.
No!
E ele tá lá cozinhando, a música de base é a mesma de Bialguess. Que, gente, que é isso? Alan Menken pra mim é Deus, mas aí ele errou, né? Ele foi preguiçoso. Tudo foi preguiçoso.
Eu acho que o que pode ter acontecido é que ele queria fazer uma cena grandiosa pro Sebastião ali na cozinha, fez a base dessa música, mas não deu. Os produtores vetaram. Só que ele gostou muito da melodia, ele gostou muito da música. Então ele usou um pouquinho, mas guardou. E aí os produtores falaram, não, então aqui você pode fazer, porque aqui é o momento. Então ele falou assim, então beleza, vou pegar essa música aqui que eu já tava querendo usar há muito tempo e vou colocar aqui. Foi um sucesso.
Onde ela tirou essa ideia? Gente, que uma advogada perfeita.
Mas voltando pra causa perdida, que é defender Ariel. Então, eu acho que, assim, ela é uma personagem boa. Eu gosto da Ariel. Eu gosto que ela tem muita personalidade. Eu acho que, assim, no que a Cinderela e a Branca de Neve, elas têm nuances. E você tem que prestar muita atenção pra perceber esses glimpses de personalidade delas. Na Ariel, é tudo personalidade. A Ariel, ela é expansiva. Ela é essa pessoa que a gente falou... A palavra pra definir ela é essa curiosidade, essa paixão pelo mundo dos humanos e tudo mais. Então, ela tem... Assim, muita coisa legal pra ser explorada, mas não foi explorada porque o roteiro é raso. Mas aí se a Disney me contratar pra eu realizar esse roteiro que eu tô falando aqui pra vocês, dela ter essa dúvida, e aí ela vai pro mundo dos humanos pra tentar entender melhor essa espécie, e aí no caminho ela acaba conhecendo mais o Eric, se apaixonando mais por ele vai se apaixonando mais por ela, entendeu? E aí tem a Úrsula também, que a gente pode desenvolver uma parada legal. Eu não gostei da Melissa McCarthy no papel. Eu queria uma drag queen, mas eu respeito vocês, Disney, mentira, não respeito não, quero que vocês se fodam, monopólio do caralho. Então é isso, assim, sim. Eu acho que o mundo humano, pra personalidade da Ariel, era muito melhor do que ela ficar com um pai que ela não sabia que ia mudar tanto, e assim, ela percebe no final o tanto que o pai ama ela, até eu choro, gente, quando ela fala, eu te amo, papai.
É sensata, né, porque...
Ela não fala, eu te amo pro Eric, enfim, mas ela fala, eu te amo pro pai dela, velho. É, sensata, mas eu achei tão lindo, eu choro. Então eu acho que pra Ariel a melhor escolha foi largar tudo pra ir atrás dessa nova vida, porque no fundo do mar não tava dando mais. E aí no Cinderela 2, olha o tanto que Ariel é importante, você tem, ó, Cinderela 2, ó, tô drogada, virada na Jiraya. Você tem no Pequena Sereia 2, a Ariel é,
sim,
a primeira princesa
é
da Disney que a Disney fez mãe. A Ariel, ela tem uma filha, gente. Muita gente esquece isso. Que ela tem a Melody. E aí, no 2, você vê que ela comete praticamente os mesmos erros do que o pai dela. Só que uma ameaça um tanto quanto mais física, né? Porque a gente vê a... Nossa, esse plot é muito escroto. A irmã da Úrsula querendo se vingar e vai se vingar fazendo mal a Telo. Só que a Melody, ao contrário da mãe, ela tem esse desejo de ir pro mar, de ir pra água. Que eu acho um conceito até legal, mas mal desenvolvido porque o roteiro, de novo, preguiçoso. Mas eu acho muito importante, assim, que Ariel é mãe, gente. Ariel é mãe. E ela comete basicamente os mesmos erros que o pai dela, mas numa ameaça muito mais física e tangível, assim. E, cara, mas eu não acho ela uma mãe ruim, não. Eu acho ela uma mãe tão legal, porque a Melody, ela tem todas as inseguranças. E você vê a Ariel tentando conversar com ela. Fala assim, amor, todo mundo tem problemas na sua idade. Eu também tive. E tudo mais, só que como a Melody não conhece essa parte da vida da Ariel, porque ela não conta, porque toda a vida dela como sereia tem que ser um segredo da filha, ela não consegue se explicar, e a Melody acha que a mãe é esse ser perfeito, que nunca cometeu erros, nossa filha, se eu te sentasse pra contar os erros, não cometi. Mas, e eu acho isso tão identificável, porque a gente também não conhece tudo da vida dos nossos pais, assim. Então, eu acredito que Ariel, ela tem a sua importância, sim. Eu acho ela uma princesa que evoluiu muito das antigas. Eu acho ela uma personagem muito legal. Eu culpo os roteiristas. E é isso.
É isso.
E agora a gente vai pro melhor filme de todos os tempos.
Gente, eu já tô sentada aqui com o meu caderninho. Vocês me dão quantos minutos? Porque já tá grande o negócio. Bora lá.
Amiga, pra defender a Bela e a Fera, eu te dou uma sessão do juizado. Pode ir.
Gente, então vamos lá. Nós vamos falar agora de A Bela e a Fera, que também é um musical. Um musical, ó, é um filme, é um clássico. Um musical também.
É um musical.
Muito 880, sabe? As pessoas amam ou as pessoas criticam muito, né? Porque
Ai, que
assim.
Que susto, achei que você ia falar que alguém odiava
não,
A Bela e a Fera.
Critica.
Tem,
né?
Jesus.
Porque assim, é um filme que realmente é um pouco estranho. Se você for parar pra pensar, ela se apaixona por um animal, né? Tem uma zoofiliazinha básica aí. E isso fica mais claro ainda com o live action. Que não vou falar deste filme aqui. Estamos falando do clássico animado, tá? Só pra deixar
eu ia
claro.
Soltar a fala aqui agora.
Mas isso fica muito mais claro no live action. E é muito bizarro. Eu lembro que nessa última cena...
Não é sexy, gente.
Gente, foi horrível aquilo. Eu tava no cinema, eu fiquei apavorada, eu fiquei traumatizada.
Eu ri de desgosto.
Gente, eu fiquei sério, eu fiquei paralisada, eu fiquei, caralho, por que que fizeram isso? Que piada escrota. Enfim, no live action a gente vê o quanto é estranho a história, o fato dela se apaixonar por um animal. E aí no live action ainda inventaram de colocar ele ronronando, sei lá, o que diabo é aquilo? E foi
rosnando,
gente, que coisa.
Quando
horrível.
Ela fala, você já pensou em deixar a barba crescer? E eu,
que
foi?
Meu Deus, isso é muito doentio, foi traumático.
Tem crianças aqui,
foi traumático. Véio. Mas enfim, eu entendo todas as problematizações que fazem com a Bela e a Fera, porque eu acho que realmente abre brechas pra isso. Mas eu acho que é a mesma coisa que fazem com Cinderela, sabe? Eu acho que... E eu, por ser alguém que fez isso com Cinderela, eu acho que você olha de um jeito muito superficial e de um jeito já muito cheio de pedras na mão, sabe? Você esquece de se atentar aos detalhes, à beleza da coisa. Então, assim, entendo, realmente tem brechas, mas eu... prefiro olhar para outra coisa, sabe? Eu escolho não enxergar essas problematizações, porque eu acho que tem muita coisa por trás muito bonita. E aí, eu sentei hoje, fui fazer pesquisas para defender, embasada, a crítica que fazem a Bela e a Fera com ter uma história com síndrome de Estocolmo. Gente...
Tan, tan, tan.
Não é, tá? Primeiro, eu acho importante dizer, vamos virar agora um podcast de psicologia. Que Síndrome de Estocolmo não está no CID, não está no DSM, não é considerado um transtorno ou doença, seja lá como vocês chamam, tá? É uma condição psicológica que está muito relacionada com abuso e principalmente com um abuso que se dá por dependência emocional. E a gente não vê nenhuma dependência emocional da Bela pela Fera. Pelo contrário, a Bela é uma personagem muito forte, muito decidida do que ela quer. E ela se coloca nessa situação em defesa do pai. Então já mostra o quanto ela é forte, o quanto ela é decidida. ela não se deixa ser diminuída nem manipulada de forma alguma, nem amedrontada pela fera. Ela é muito... Ela não tem papas na língua, ela vai lá e fala, ela é respondona, né? E você não vê na Bella...
Você vai ter só pra jantar. Não estou com fome.
Sim! Tipo, ai, você não pode ir pra sala. Foda-se, eu vou pra sala, sim. Eu vou andar por onde eu quiser. Né? Ela é muito... Ah, você
se você não tivesse fugido, isso não teria acontecido. Se você não tivesse me assustado, eu não teria fugido. Véi, ela enfrenta um monstro. Sim. De quantos metros de altura?
Cara, uma pessoa que tá numa situação de dependência emocional, ela não faz isso. Uma pessoa que tá numa síndrome de Estocolmo não faz isso. Por quê? É uma situação que parte de um instinto de sobrevivência. No sentido de que a pessoa decide acatar todas as regras e todas as vontades do abusador para diminuir o sofrimento. Então, ela se percebe em sofrimento e meio que... Não gosto de usar essa expressão, eu sou uma pessoa cognitivista, mas enfim. Meio que inconscientemente passa a entender Freud. Aquilo como afeto para se defender, né? O seu cérebro, o seu corpo tá entendendo aquilo como afeto, entendendo aquelas migalhas, aquele abuso como afeto para evitar o sofrimento. Então, é um mecanismo de defesa do nosso corpo, do nosso cérebro. E a Bella não está em dependência emocional, ela não está numa situação de desamparo, que são características das vítimas de síndrome de Estocolmo. Então, assim, a gente tem todo uma história em que a gente vê ele se apaixonando um pelo outro. Gente... não tem como fugir do comparativo com Orgulho e Preconceito. Não tem. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram que é lendo uma cena de Orgulho e Preconceito e cantando uma música de Bela e a Fera. Porque é muito parecido, ah, sabe? Sim. É uma situação, é uma história de... Um romance que vai do enemies to friends to lovers, né?
Ai, amo.
E tá, só pra terminar, pra deixar claro, a Fera não tinha nenhuma intenção de prender a Bella. Ele não sequestrou ela, ele não tinha intenção de prendê-la. Ele ficou zangado com o pai dela, prendeu o pai dela como uma forma de punição. E a Bella chegou e disse, cara, você não vai ficar com meu pai aqui. Se você quer prender alguém, me prenda. E ele não queria prender ela, não fazia sentido
Corajosa
pra ele.
Corajosa da porra!
Não é? Não fazia sentido pra fera prender ela, sabe? Então, assim, já começa aí. Ele não tinha nenhuma intenção... Enfim.
Tanto é que quando ela fala, ele fica confuso. Ele fala, você quer Sim. que eu aprenda?
Ele faz aquilo porque ele tá muito amargurado, ele é muito rancoroso, sabe? Ele tá num sofrimento há muito tempo, ele tá preso naquele corpo e preso naquela vida há muito tempo. Então ele já perdeu a esperança, ele já perdeu a beleza das coisas.
Ele já perdeu muito da humanidade dele, Sim. tanto que ele é muito mais animal
muito
do que ele é uma pessoa.
Muito mais animal do que humano, sim. E isso tudo a gente tem que levar em consideração. Ele faz aquilo por instinto, pra se defender, é algo muito animalesco. Aí chega uma pessoa pra roubar algo dele, ele detesta aquilo, ele se sente ofendido, e ele age como um animal, sabe? É muito instintivo, não é a intenção dele fazer mal nem a Bella, nem ao pai dela, né? E a gente vê que depois que a Bella chega lá muito corajosa e decide vou ficar no lugar do meu pai, e ele não trata ela mal em nenhum momento, né? Ele tem o jeitão dele, mas ele não trata ela mal, ele não trata ela com falta de respeito, sabe?
E tirando então, a cena do jantar, pedir pra ela descer pro jantar, que ele grita com
ela.
Ele
foi grosso, sabe? Mas as coisas acontecem de forma muito gradual. Tem toda uma música sobre ver ele se apaixonando. Something There é sobre a gente observar esse romance surgindo.
E você vê
surgindo.
Que você falou assim que a Bella não tava não tinha nenhuma dependência emocional dele. Você vê, inclusive, que a Bella ela começa a ser mais, sei lá, legal com a fera ou ser mais aberta com a fera quando ela, a fera, começa a ser menos babaca. Então, assim, é muito uma relação de causa e consequência.
Se fosse pra enxergar uma dependência emocional, nessa história seria da fera pela Bella e não o contrário. Porque a Bella meio que vai trazendo de volta esse lado humano da fera e ele começa
sim,
a gostar
sim,
daquilo
sim.
E ele começa a achar que sem ela, ele não vai conseguir reencontrar, redescobrir a humanidade dele. Por isso que é difícil pra ele... libertar ela.
Deixa ela aí.
Não é porque ele é mal, não é porque ele quer prender ela lá e fazer alguma coisa ruim, mas é porque ele tem medo de perder a humanidade, ele tem medo de quem ele vai ser sem ela por perto. E então é isso, gente, é uma história de amor mesmo, a gente vê esse romance acontecendo, a gente vê esse amor nascendo. E isso é muito legal numa história de princesas, de príncipes e princesas, porque até agora a gente vem falando de amores à primeira vista. Bateu o olho, tá apaixonado.
Uhum.
Ah, eu dancei junto com ela, detalhe, tô apaixonado.
Que no filme, você vê as estações passando, então você não tem noção, sim, de quanto tempo que a Bella ficou ali dentro pra eles se apaixonarem, entendeu?
Foi algo que foi acontecendo muito gradual e a gente não, até então, não tinha visto isso acontecer numa história de contos de fada. E é muito legal ver isso, sabe? Foi todo um processo. Eles foram não digo adequando, mas eles foram se ajustando, foram conhecendo um jeitinho do outro e foram amando até os defeitos, sabe? Respeitando o que o outro era. A Bella se apaixona pelo que a fera é. E ele não é aquele monstro, sabe? É muito consequência de tudo que ele passou, da bagagem dele.
Ele não é monstro, Gaston! Você é!
Meu Deus, o que a Disney tá esperando pra chamar a Ana pra dublar? Gente, ela faz igual o filme. Que mulher perfeita, meu Deus. Talento!
Gente, olha, eu tô pensando aqui, Cecília. A Bella não é a única princesa que fala eu te amo pro príncipe? Eu nunca vi outra princesa, sim, falando as palavras eu te amo pro príncipe.
Você fez uma pergunta muito interessante. E se for, que incrível, que bom que esse amor tá sendo mostrado. A gente tá vendo o amor acontecer. Mesmo com todos os defeitos, mesmo com todos os problemas, ela conseguir dizer pra ele que ama. Gente, isso é muito legal. Ah, gente, sério, como é que vocês criticam
esse filme? Eu acho
que,
assim, é tão poderoso, é tão real, que, assim, não existe outra expressão igual em Rapunzel. É, Rapunzel, você era o meu novo sonho e você era o meu. Choro. É que, assim, não tinha uma metáfora, alguma coisa. É eu te amo, cara.
É simples.
É eu te amo.
E outra coisa, nesse filme... É a princesa, tá, ela é uma camponesa, ela se torna princesa depois. Mas, no estereótipo, na estética da coisa, é a princesa que dá um beijo de amor verdadeiro que salva o príncipe. Os papéis já se invertem. Gente, Bela e a Fera é uma história muito rica.
Ele está mudado. Claro, quero cantar,
que
vou
ele
cantar.
Está longe de
mas algum encanto ele tem, eu posso ver.
Tá vendo? Ele é,
não,
literalmente
detalhe,
um príncipe encantado, mas ele não age como um príncipe encantado de todas as outras histórias. Bela Fera veio pra romper com vários estereótipos que a própria Disney criou. E vocês estão aí problematizando a história mais incrível de todas.
Velho, animação indicada melhor filme, não melhor,
cara,
animação, melhor,
sim,
filme.
Melhor filme. Olha o peso disso, apesar de a gente saber que o Oscar não diz nada com coisa nenhuma. Mas enfim, olha esse reconhecimento.
Foda-se. Gente, perfeito.
Defendi meu
Fera,
filme,
tudo pra mim.
Tô tranquila agora. E se você é depois dessa defesa ainda quer problematizar a Bela Fera, sinto muito.
Não pode estar com a gente!
Não, e eu quero falar que o live action... Por mais que eu adore o Luke Evans e acho que ele foi uma escolha divina pra interpretar o Gaston, a,
sim,
única coisa que salva aquele live action é o Luke Evans, mas eu acredito que o live action, ele meio que, sei lá, não entendeu tanto assim o Gaston, porque no filme ele é completamente detestável e no filme eles meio que tentam dar um backstory de que, ah, ele foi pra guerra, então ele tem aquele
action,
transtorno,
né,
de pós-guerra e tudo mais, então ele é um cara legal, mas ele tem esses surtos, então ele maltrata o pai da Bella, deixa o pai da Bella,
cara,
morrer,
na animação,
dá um soco no pai dela.
O Gaston é desprezível. É...
Exato.
E romantizaram muito o Gaston no live action, isso é fato.
Porque no live action ele não é tão desprezível assim,
uhum,
porque você vê que, ah, sei lá, ele tenta, sei lá, conversar com a Bella na hora que o pessoal tá jogando as roupas dela fora, assim, da máquina de lavar. E ele vai atrás dela e tudo mais. Ele não força a entrada dele na casa dela, a ponto de ela ter que empurrar ele pra fora. E, cara, sabe? Errado, Disney. Errou. E outra coisa que eu falei que eu ia falar da...
De novo,
da
a Disney errou tentando fazer... Esse vilão que pode ser redimido. Sabe, vocês acertaram isso com a Anastácia. Só.
Em animação, porque com gente vocês não dão conta.
Não dão, não.
Falar aqui um pouquinho daquela discussão que eu falei da questão da Jasmine, que a Melina Pêndulo falou. Queria começar falando que eu shippo muito Aladdin e Jasmine. Eu acho que eles são um casal, que eles têm uma química incrível. Eles têm um momento, sim, assim, no começo do filme, que eu adoro. E que no live action você tem a música da Jasmine, Ninguém Me Cala, porque tá todo mundo querendo calar ela. Só que isso foi uma coisa muito nova no live action, porque no Aladdin original, ninguém calava a Jasmine. Eles falam essa questão de empoderar a mulher, só que a Jasmine, ela já era muito empoderada.
Sim, a Jasmine, então, o que eles fizeram, empoderamento feminino.
O que eles fizeram, na verdade, foi um retrocesso. Ao invés de modernizar, que era o objetivo, eles retrocederam, cara. Porque eu não sou um prêmio a ser disputado. Cara, olha isso, olha a princesa. O que a princesa tá falando? E aí você quer transformar isso numa única música que... Ok, eu adoro cantar, Ninguém Me Cala. Mas uma música que, executada, ela nem é tão boa, porque existem tantas maneiras melhores que aquela cena podia ter acontecido sem ser na imaginação da Jasmine. Ela podia ter, sei lá, pegado as espadas dos guardas que estavam com ela e sair batendo em geral, entendeu?
Eu acho que só reforça o fato dela se sentir presa e sem voz, e isso acontecer dentro da cabeça dela. Se era pra dar voz pra ela, por que que não dá de verdade? Por que que ela não faz tudo aquilo na realidade?
Então, na animação, quando ela tá ali perdida com o Aladdin, nossa, quando a Melina falou isso, eu falei assim, velho, como que eu não percebi isso quando eu assisti Aladdin? E eu fiquei tão feliz com esse filme. Aladdin também é outro live action que eu gostei bastante.
Sim,
só
eu
que depois
gostei
do que a Melina falou, eu fiquei, nossa, velho, como que eu gostei disso? Porque no live action, quando tem a cena que eles estão correndo dos guardas, e depois quando eles vão pra casa dele, ela tem que pular o telhado. No live action, ela hesita, ela fica com medo. Na animação, o Aladdin nem vê ela pulando, ela só vai, ela fala, mas aprendo rápido. E eu tô, véi, ela é foda, pica do caralho demais.
É verdade, amiga.
Gente, eu amava.
Eu não tinha me atentado a isso, mas eu acho que são observações bem válidas, né? Eu também gostei do live action do Aladdin, mas eu acho que é porque a gente já vinha de tanto live action ruim, que o Aladdin deu o mínimo e eu achei ótimo, porque o restante péssimo, né?
E eu gostei tanto da Naomi Scott de Jasmine,
eu
achei que ela tirou leite de pedra.
Sim.
Daquele filme. Que assim, eu até perdoo, mas eu não vou perdoar a Disney, porque a primeira princesa mais empoderada que eles fizeram, eles desempoderaram ela
no live action. É
por causa de uma música. Por causa de uma música.
É verdade.
E aqui concluo minha TED Talk.
É isso. Gente, o episódio ficou meio grande, mas eu
não
acho
vou editar.
Que foi bem bacana, sabe? Eu acho que a gente discutiu muita coisa legal e acredito que grande parte do nosso público, dos nossos
adendo,
ouvintes...
Oi. Você falou do Eric sexy, eu queria falar que o meu ícone sexy é o Navin, tá?
Com toda razão, amiga.
Que eu gosto muito também da Princesa e o Sapo, que eu acho que ele é um filme muito subestimado, que se ele tivesse saído há mais anos...
A Princesa e o Sapo no próximo episódio, sim. Eu acho muito válido.
Ok, então vou reservar pra lá.
Eba!
Vou reservar minhas colocações pro próximo.
Tava,
mas eu vou deixar claro
mesmo
aqui. Ai, no próximo semana eu vou rever Enrolados, gente.
Sim.
Não tem depressão que me tire esse amor.
Então é isso, gente. A gente acredita que grande parte de vocês que estão nos ouvindo também cresceu com essas obras da Disney. Que vocês também devem ter carinhos especiais por algumas princesas. Então, a gente torce para que não tenha sido um episódio chato de ouvir, apesar do tempo. E é isto. Assistam Enrolados, assistam A Princesa e o Sapo. Assistam esses filmes mais contemporâneos de príncipes e princesas de contos de
fadas,
porque
dizer
vai ser a nossa próxima discussão.
Isso, e que se você tinha vergonha até hoje da sua princesa favorita ser a Branca de Neve ou ser a Cinderela, que
não
o episódio
tenha
de hoje tenha feito você entender que elas são maravilhosas,
sim,
também. E que a gente só tá aguentando essa quarentena porque a gente cresceu com a Cinderela, porque ela nos ensinou a resiliência.
Sim. Cinderela e Rapunzel
nesse
são
momento
nossas heroínas durante
Exato.
Essa quarentena.
E que, velho, mulheres. A gente não tem que hierarquizar as mulheres. São todas incríveis. Então, as princesas clássicas ou as princesas novas são todas maravilhosas.
E eu digo mais. Por que é que nós hoje somos capazes de problematizar e discutir essas questões. Porque nós fomos criadas com essas princesas. A gente aprendeu com elas, a gente cresceu com elas. Então, não tenho vergonha de defender a princesa clássica preferida de vocês. Não tenho vergonha de dizer que vocês gostam de Cinderela, de Branca de Neve, de A Bela e a Fera, da Ariel, né? Porque eu acho que faz parte da gente. Nós somos um pouco de tudo que a gente consumiu e guardou com carinho na nossa vida. E quem cresceu com a Disney e as princesas da Disney, espero que a gente tenha reforçado essa importância nesse episódio de hoje.
E que, às vezes, as pessoas elas fazem essas críticas só por uma questão de clickbait ou para polemizar, sendo que a Cecília nos demonstrou que Síndrome de Estocolmo não existe na Bela Fera.
Não existe.
Drop the mic.
Existe, sabe onde? Nesse filme novo aí de não sei quantos anos da Netflix, que eu me recusei a assistir, porque isso sim
é 365 dias.
De Estocolmo, isso não é amor. Eu não vi. Isso não é amor, isso não é romance, isso é doença e isso é um crime, porque isso é um abuso, tá? Não é a Bela Fera.
Procura o terapeuta mais perto de você. Ou marque com a Cecília.
Sim! Gente, não.
Não sei, Cecília, como tá sua agenda?
Não marque comigo, estou com a agenda lotada. Beijos.
Popzinha, gente, a médica tá sem horários, então procure o agente de saúde mental mais perto de você, o Alisson, gente, procure quem não lembra Alisson. Do nosso querido Alisson, do episódio número 2 de
corra,
Jane, isso não
agenda,
é romântico.
A agenda dele tá quase lotada também,
hein? É, gente, é agora ou nunca. Então é isso, pessoal, um beijo e sejam felizes para sempre.
Para todo sempre.